Notícias em Foco.
Em Brasília, 19 horas. A voz do Brasil.
Protesto contra passagem de ônibus em quatro capitais.
Vandalismo marca ato por transportes mais baratos em São Paulo.
Rebeldia e vandalismo, a marcha da insensatez.
Tensão urbana, confronto se agrava em São Paulo, com mais prisões e feridos.
Polícia reage com violência a protesto e São Paulo vive noite de caos.
Jornalistas da Folha levam tiros da PM, 7 são atingidos.
PM só reagiu a ataque, afirma comandante.
Em São Paulo, mais de 65 mil protestam, diz Datafolha.
Uma voz clama, o povo ouviu, mas não quer se importar. A voz que chama o Brasil pra hoje se salvar.
Desde sexta-feira, 7 de junho, os protestos contra o aumento da tarifa de ônibus dominam os jornais brasileiros. Analisando dois dos principais impressos nacionais, ficaram nítidas algumas diferenças na cobertura. O jornal O Globo deu a primeira manchete no próprio dia 7 e só voltou a falar sobre as manifestações na quarta-feira seguinte, dia 12 de junho. Já a Folha de São Paulo apresentou uma cobertura diária, desde o início dos protestos. O recorte em cada um desses veículos também foi diferente. Enquanto na Folha o assunto ganhou as principais manchetes, no Globo o espaço destinado às manifestações foi bem menor. Além disso, nos dois jornais, a maioria das manchetes priorizou a questão do vandalismo, em detrimento dos protestos pacíficos. A violenta reação da polícia militar com balas de borracha, spray de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo ganhou maior repercussão somente após a agressão a jornalistas. Com os protestos de ontem, que levaram cerca de 240 mil manifestantes às ruas das principais capitais do país, a mídia brasileira não teve como fugir de mostrar a indignação do povo brasileiro.
Os protestos nessa segunda-feira, dia 17, também foram manchete nos jornais e agências de notícias espalhadas pelo mundo. Os veículos noticiaram, em sua maior parte, a grandeza das manifestações, a insatisfação com os problemas sociais e com o alto custo das obras na Copa das Confederações e da Copa do Mundo. O americano New York Times destacou o empenho dos manifestantes, traçando um paralelo com os protestos que estão acontecendo na Turquia. Os crescentes protestos estão entre os maiores e mais ressonantes desde o fim da ditadura militar, em 85. A matéria do New York Times traz ainda a opinião de manifestantes cariocas e de um especialista em redes sociais, da Universidade Federal do Espírito Santo, Fábio Malini, que ressalta: brasileiros estão misturando futebol e política de um jeito novo, e as vozes minoritárias estão se fazendo serem ouvidas. E a agência Reuters trouxe o Brasil na capa de seu portal online, afirmando que as manifestações ocorridas ontem são as maiores em 20 anos. Citando o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff, a matéria destaca também a truculência policial e levantou dúvidas sobre o preparo dos mesmos para a Copa do Mundo, no ano que vem. E até a árabe Al Jazeera noticiou a insatisfação brasileira, relacionando-a principalmente com o alto custo dos grandes eventos, que começaram a acontecer no Brasil. A seguir, você ouve na íntegra a matéria em inglês do portal Al Jazeera. Marilise Gomes, para Áudio Ativo.
Rio de Janeiro is living in an undeclared civil war. This is the truth. If Rio or Brazil were prepared for the World Cup or Olympics, the armed security forces would not be necessary in the streets. None of this would be necessary. They treat people like we are cows.
Gabriel Elizondo, Al Jazeera, Rio de Janeiro.
Com outras notícias pelo mundo, Amanda Duarte.
Assim como você, Marilise, relatou, as manifestações que acordaram o Brasil ganharam destaque na mídia internacional. O El País, da Espanha, reservou seu espaço principal para os protestos, com duas matérias na capa, num total de 6, sendo uma delas uma coluna de um jornalista especializado. As matérias deram enfoque à violência da polícia e à ausência de um líder visível. De acordo com o jornal, as manifestações ganharam força por causa dos protestos que também acontecem em Istambul e pela proximidade da Copa. Segundo El País, a mensagem que fica é de ordem e paz. Na francesa AFP, a manchete Brasil acorda com protestos em todo o país é bastante emblemática e dá enfoque às versões dos manifestantes e suas reivindicações, como os altos gastos com a Copa e a precariedade da saúde e educação. A reportagem mostra também a tomada da esplanada dos ministérios e traz a declaração da presidente Dilma Rousseff sobre o movimento. Eu sou Amanda Duarte para audioativo.com. E agora você fica com Notícias pelo Mundo com Rafael Amêndola.
O pronunciamento de Dilma Rousseff ganhou repercussão no Le Monde Diplomatique, aparecendo como matéria principal da página inicial do site. As manifestações em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte foram destaque na reportagem e ilustradas com galerias de fotos e vídeos. As principais imagens eram da violência entre o povo e a polícia, manchando a causa do evento. Na inglesa BBC foi destacado o ato em solidariedade aos protestos no Brasil, que acontece nesta terça-feira em Londres. Os ingleses mencionaram as mais de 200 mil pessoas que foram às ruas em busca de um sonho de democracia. Apesar do sucesso das manifestações desta segunda, a BBC ressaltou os atos de vandalismo que ocorreram no Rio e em Belo Horizonte, criando um cenário de guerra. Eu sou Rafael Amêndola para a rádio audioativo.com. Fique agora com a repórter Antonella Zuliani, que mostra a repercussão na mídia alternativa.
A cobertura dos protestos pelo Brasil na mídia alternativa, como nos blogs, expõe em sua esmagadora maioria o discurso dos estudantes. O estudante de administração de empresas João Silva, que tem um blog sobre política, sociedade, entretenimento e interação, fala sobre as causas e consequências das manifestações na ilha de São Luís, no Maranhão. Apresentando fatos majoritariamente negativos em relação ao governo, como o silêncio do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, o jovem demonstra apoio ao ato, que é reforçado a partir da postagem de imagens que mostram o precário transporte público. Já a paulista Aline, de 18 anos, interrompeu o foco somente em filmes no seu blogspot para fazer um apanhado dos protestos que, segundo a própria, tem uma grande causa. O desvio no tema principal também ocorreu no caso do blog E Esse Tal Ambiente, que normalmente é reservado a assuntos do meio ambiente, mas também simulou em um post a sua opinião acerca dos acontecimentos. Os blogueiros de grandes veículos, como Estadão ou Globo, não necessariamente seguem sua linha editorial. Com uma visão mais particular, esses jornalistas apoiam o movimento, mas criticam os atos de vandalismo praticados, como a depredação de patrimônios públicos. Meu nome é Antonella Zugliani para a rádio audioativo.com. Agora é com Aline Bittencourt e Yuri Brito, falando sobre a cobertura nas mídias sociais.
Nós saímos do Facebook, era o que diziam alguns dos cartazes nas últimas manifestações pelo país.
De fato, muitos deixaram de apenas postar na internet e foram para as ruas.
Mas as redes sociais continuaram a ter papel fundamental nas ações.
Eventos são criados no Facebook e viram espaço de debate.
Os usuários aproveitam o espaço para opinar, por exemplo, se bandeiras de partidos devem ser ou não aceitas, sobre quais devem ser as principais exigências do movimento.
Além da diminuição do preço das passagens, o movimento contra a PEC 37, que tira parte dos poderes do Ministério Público de investigar, também é muito forte.
A rede social é usada ainda para marcar o horário e o local dos protestos e para divulgar fotos, vídeos e textos, principalmente os que denunciam os abusos da polícia.
E aos que já sugerem formas de reparar parte dos danos causados pelo pequeno grupo de manifestantes mais exaltados que depredaram o Paço e a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
Uma das internautas sugeriu um trabalho voluntário para pintar as fachadas pichadas.
Outro participante quer criar a popular vaquinha para angariar fundos para pagar um dos carros queimados.
Os usuários mostram preocupação também com o vandalismo, repudiado pelo grupo.
Eles temem que os poucos que destroem o patrimônio público sirvam de motivo para que a grande mídia questione a legitimidade do movimento.
E já está na rede o próximo ato no Rio de Janeiro, agendado para esta quinta-feira, dia 20.
E o objetivo é fazer uma manifestação ainda maior.
Desta vez com 1 milhão de pessoas.
Mas não foi só no Facebook que as pessoas se mobilizaram.
Marlon Câmara e Fátima Correia contam como foi a repercussão no Twitter.
É isso mesmo, Aline. O Twitter foi outra rede social muito utilizada durante os protestos.
Muitos manifestantes forneceram informações em tempo real sobre os acontecimentos no microblog.
O Twitter também foi essencial para que aqueles que não foram às ruas pudessem declarar apoio à causa.
A hashtag Verás que o filho teu não foge à luta ficou no topo dos assuntos mais comentados da rede social.
Outras palavras relacionadas às manifestações, como tarifa e protesto, também figuraram nos trending topics do mundo.
Famosos, artistas e atletas utilizaram suas páginas para demonstrar apoio.
Foi o caso do cantor Leone, que foi às ruas e utilizou o Twitter para narrar os acontecimentos e divulgar imagens das passeatas.
Quem também se manifestou foi o jogador Kaká, que mesmo longe do Brasil, afirmou que o gigante está mostrando sua força.
O impacto da repercussão dos protestos no Twitter foi grande e ajudou a chamar a atenção do mundo para o movimento.
Até mesmo o americano Tom Morello, guitarrista da banda Rage Against the Machine, fez questão de declarar, em letras garrafais, seu apoio ao movimento.
É, parece que o Brasil acordou de vez. E mais do que isso, chamou as atenções do mundo para a nossa indignação. Fátima Correia
e Marlon Câmara
para a Rádio Áudio Ativo.
Notícias em Foco.